2013, aprovada no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, no passado dia 10 de fevereiro e após um processo participado que durou mais de 6 meses, foi possível garantir o emprego sustentável e combater a precariedade, o que é absolutamente essencial não só para os trabalhadores, mas também para as empresas. Foi também com a Agenda do Trabalho Digno que se valorizou a participação dos jovens no mundo laboral, limitando a precariedade, e surgem finalmente reguladas de forma clara as novas formas de trabalho no âmbito da economia digital. Mas também através da Agenda do Trabalho Digno surge facilitada a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, sendo ainda esta agenda decisivamente fulcral para a promoção da contratação coletiva, um dos aspectos visados nas propostas do PCP. Aliás, a este respeito, convém dizer que desde outubro de 2022, a quando da assinatura do Acordo de Médio Prazo para a Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, já foram assinados mais de 500 instrumentos de regulamentação coletiva, que abrangem potencialmente quase 1 milhão de trabalhadores e que, por isso, fruto do acordo alcançado e da negociação coletiva, os salários declarados à Segurança Social em 2023 tiveram um aumento médio de 8%. Mas, senhoras e senhores deputados, porque estamos a falar de direitos laborais, falemos também de salários. O Partido Socialista empreendeu desde 2015 o maior aumento sempre da remuneração mínima garantida, o tal aumento que o PSD diabolizava e com o qual dizia iriam ocorrer milhares de insolvências de empresas, o que afinal não aconteceu. Bem ao contrário, o nível da faturação das empresas aumentou, as exportações aumentaram, a produtividade aumentou e com este aumento os trabalhadores vão ter em 2024 o maior aumento de sempre da remuneração mínima garantida, a qual passará a ser de 820 euros, mais 60 euros que este ano, prosseguindo-se a sua valorização até 900 euros em 2026. Aliás, a remuneração mínima garantida aumentou desde 2015 62% e o salário médio, ao contrário daquilo que dizem, aumentou 33%. Portanto, se há algo que fica absolutamente claro e queria o Sr. Deputado Nuno Carvalho no início deste debate uma resposta clara, pois aqui a tem. A resposta é que foi a direita quem retirou direitos aos trabalhadores e foi o Partido Socialista quem, em algumas situações em parceria com os partidos à sua esquerda, noutras vezes sozinho, repôs esses direitos e muitos deles reforçou para além daquilo que era esperado, indo até para além daquilo que alguns diziam não ser possível, aqueles que quiseram ir para além da Troika, mas mesmo infligindo sacrifícios aos trabalhadores, nunca conseguiram colocar as contas públicas em ordem como o Partido Socialista o conseguiu, ao mesmo tempo que conseguiu aumentar os rendimentos das famílias e ainda conseguiu colocar o emprego no nível mais alto, sempre com quase 5 milhões de profissionais ativos atualmente. Aliás, neste preciso mês, no mês passado de novembro, foi dos últimos 20 anos aquele em que se obteve o melhor resultado, o terceiro melhor resultado em termos de desemprego e também aquele em que se obteve o melhor resultado em termos de desemprego jovem. É por isso todo um trajeto que está a ser feito e que tem de ser continuado para além do próximo dia 10 de março. E estou certo que os trabalhadores, as empresas e os portugueses em geral saberão reconhecer que relativamente a 2015 os trabalhadores, as empresas hoje ganham mais, as portuguesas e os portugueses estão melhor, o país está melhor e que é preciso, por isso, dar continuidade a estas políticas de desenvolvimento de rendimentos com estabilidade, contas certas e, acima de tudo, confiança no futuro. Porque o caminho faz-se caminhando, como temos feito até aqui, para termos um Portugal para todos, com todos e não apenas para alguns, mas sim um Portugal inteiro, disse.
O senhor, muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento, não tendo tempo para responder. Pergunto ao senhor deputado Ofélia Ramos, do PSD, mantém o seu pedido de esclarecimento. Tem a palavra, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Jorge Gabriel, apesar de não dispor de tempo para responder, ainda assim julgo que pertinente o meu pedido de esclarecimento e nesse sentido vou fazê-lo. Sobre estas iniciativas do PCP, de facto, muito havia a dizer, mas vou focar-me apenas em dois aspectos. O primeiro e o mais grave é que o PCP trouxe hoje a debate estas iniciativas que visam alterar a legislação laboral à revelia do diálogo social, à revelia da concertação social, o que constitui uma verdadeira menorização e desconsideração para com os parceiros sociais, para com os trabalhadores e para com as entidades empregadoras. E isto, senhores deputados, é prestar um mau serviço à nossa economia e aos nossos trabalhadores. O segundo aspecto é que estas iniciativas não passam de uma mera encenação política do PCP em véspera de eleições, na medida em que todas estas iniciativas são requentadas. Ou seja, o PCP está a insistir em propostas de alteração ao Código do Trabalho que já foram discutidas e votadas nesta Câmara por diversas vezes. Aliás, todas estas iniciativas já foram rejeitadas com o voto contra do Partido Socialista. Mas o mais grave, é que o PCP insiste nestas alterações, mesmo sabendo que decorreram apenas escassos meses da 23ª alteração ao Código do Trabalho, demonstrando, por isso, uma completa indiferença a esta instabilidade da legislação laboral. Dito isto, sabendo nós que durante seis anos de geringonça, as alterações ao Código de Trabalho têm sido moeda de troca de arranjos governativos, neste triângulo amoroso entre o Governo Socialista, a bancada do PCP e a bancada socialista, e sabendo nós que a nova liderança do PS está disponível a uma nova geringonça, aquilo que importa saber, e que os senhores deputados da bancada socialista aqui não responderam, qual é a posição concreta do Partido Socialista relativamente a estas quatro iniciativas do PCP? Pergunto-se muito concretamente se o Partido Socialista vai recuar no seu sentido de voto, se vai fazer uma cedência mais uma vez à esquerda e se essa cedência vai ser à revelia do diálogo social e da concertação social. Mas antes do Sr. Deputado responder, eu peço que reflita bem no que vai dizer, porque Sr. Deputado, é de uma enorme responsabilidade política usar a lei laboral como moeda de troca para soluções governativas, porque a estabilidade da legislação laboral é fundamental para o desenvolvimento da nossa economia e também do nosso desenvolvimento social. Obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ultrapassado que está este interlúdio, voltemos então ao debate sobre a vida de quem trabalha. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta manhã o meu camarada Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, esteve mais uma vez junto dos trabalhadores na ação que constantemente realizamos nas empresas e locais de trabalho. A jornada de hoje começou no carregado Conselho de Alenquer, na fábrica da Matutano. Naquela fábrica, os trabalhadores são confrontados com um horário de trabalho de laboração contínua. Aos sábados, domingos e feriados, de manhã, à tarde e à noite, o horário por turnos é o sistema implacável que põe e dispõe das vidas de quem ali trabalha. Mas a pergunta tem de ser feita. Tudo isto para quê? Tem mesmo de ser assim? Senhores deputados, hão de concordar que não estamos propriamente perante uma necessidade inadiável e impreterível do país. Não estamos a imaginar que haja um fornecimento de emergência para entregar batatas fritas às 4 da manhã. Nem vai haver uma ruptura das cadeias de abastecimento ao nível das tiras de milho se os trabalhadores da Matutano estiverem de noite a dormir. A fábrica podia ter mais investimento para mais linhas de produção, podia ter mais trabalhadores para produzir mais, mas o patrão quer o lucro máximo. E aí está a laboração contínua como engrenagem da exploração na vida dos trabalhadores. E é a realidade de uma imensidão de trabalhadores por turnos e trabalho noturno numa imensidão de empresas e locais de trabalho de norte a sul do país.
Desde a Apico Maia, a Amcor Flexibles, a Cabelt, a DS Smith Embalagens, a Fico Cables, a Grossbeckert, a Inapal Metal, a Teijin, a SN Maia, ou ainda a Pré ou a Hutchinson Porto, onde a luta se faz agora contra este regime, até a Yantz, a Accenture, ou a Auto Europa e ao Parque Industrial. São cerca de 350 trabalhadores, aliás, do conjunto das empresas do Parque da Auto Europa, que sofrem de doenças profissionais relacionadas com o trabalho noturno e por turnos, e a precariedade ronda os 35% dos trabalhadores. Na Bosch, no chamado Complexo Grundig, exigem, em Braga, existem horários fixos, diurnos e noturnos, trabalho em turnos de rotação rápida, laboração contínua de rotação média, horários parciais e flexíveis. E ainda que a maioria destes horários tenha um forte impacto na saúde e na vida social e pessoal dos trabalhadores, é precisamente nos de rotação onde se evidenciam mais. Na Aptiv Porto, conhecida por Aptiv, a administração decidiu impor horários concentrados e rotativos de 12 horas. Duraram cerca de 6 meses, porque chegaram à conclusão que a produtividade baixava enquanto o absentismo aumentava. Nestas empresas, se luta pela redução gradual dos horários de trabalho, pela melhoria constante de métodos de vigilância e prevenção da saúde. À imagem e semelhança da fábrica da Matutano, a realidade do conjunto das empresas onde os horários de trabalho têm esta situação é uma realidade cada vez mais no feminino. Das mulheres trabalhadoras neste país, mais de 40% estão sujeitas a um ou mais destes horários. É entre as mulheres que a imposição destes horários mais tem crescido. O que a vida concreta nos ensina, o que o dia-a-dia no mundo do trabalho vem demonstrar e confirmar, é que o trabalho noturno tem de ser a exceção e não a regra. O desgaste constante, o desarranjo da vida, a saúde de milhares e milhares de trabalhadores não podem ser moeda de troca para os lucros de milhões desse patronato. É essa, então, a nossa proposta, que o trabalho noturno e por turnos seja limitado às situações que sejam técnicas e socialmente justificadas e desde que sejam garantidas condições de segurança, de proteção da saúde, de garantia de proteção da maternidade e paternidade, de infraestruturas e serviços sociais compatíveis com este tipo de horários de trabalho e sejam fixadas, por negociação e contratação coletiva, subsídios e compensações adequadas aos trabalhadores abrangidos. Propomos regras para impedir abusos na aplicação do sistema de turnos 3x8 e estabelecer para este sistema a redução semanal do horário de trabalho. Nos casos de dias de descanso rotativos, estes não podem ser à vontade do patrão. Há que estabelecer a periodicidade, no seu gozo, ao sábado e ao domingo. Propomos o estabelecimento do valor mínimo do subsídio de turno e o reconhecimento do direito a uma antecipação de idade da reforma para o regime de trabalho por turnos, face ao desgaste e penosidade deste tipo de prestação de trabalho. Mas também, desde logo, do direito a sair do regime de turnos, passando para o horário diurno, após 20 anos de trabalho neste regime ou aos 55 anos de idade. Senhoras e senhores deputados, muitas vezes ouvimos aquele velho insulto de má consciência que alguns usam contra os trabalhadores, a dizer que ninguém quer trabalhar. Pois, na verdade, o que as trabalhadoras, os trabalhadores deste país demonstram nas suas lutas que daqui saudamos, é que querem trabalhar, mas querem viver, querem condições de vida, direitos, melhores salários, mas querem tempo para viver. E essa é uma luta do nosso tempo, em que os trabalhadores podem contar com o PCP. Com a força que tivermos, com a força que os trabalhadores quiserem ter, cá estaremos para esse combate. Para hoje, temos as propostas concretas que o PCP apresenta em defesa de quem trabalha. Cada um que responda pelas opções que defende. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Desde o início deste debate, marcado pelo PCP, a quem saúdo, que temos ouvido a direita ameaçar-nos com uma coisa muito estranha, que é ameaçar-nos com o regresso da geringonça. Eu estou particularmente à vontade para falar disso, porque dos partidos que estão na metade esquerda do Parlamento, o Livre foi mesmo o único que não participou na geringonça. Mas eu devo dizer que, tal como as reações da direita que gritam e esbracejam muito, precisamente porque sabem o que eu vou dizer e sabem que isto é verdade, esse governo de 2015 a 2019 foi mesmo o que, em métricas internacionais e inquéritos de opinião, deu uma maior satisfação por parte dos portugueses com o governo nas últimas